Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você sabe que o objetivo de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicá-la em nossas vidas, adequando o nosso viver à vontade de Deus. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a Sua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter, já no início do programa, em suas mãos, a Bíblia aberta para iniciarmos o estudo do capítulo 4 dessa primeira carta do apóstolo João. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês que ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu registro o e-mail que a Alzira nos enviou de Curitiba, estado do Paraná. Essa foi a sua mensagem. A paz do Senhor, pastor Itamir. Na semana passada, lhe solicitei argumentos sobre a guarda dos mandamentos. Sua resposta foi imediata e solícita. Sendo assim, tomo a iniciativa de mais uma vez solicitar conselhos sobre o seguinte. Sou só, mais de 60 anos. Fiquei só mesmo, perdi um por um da minha família. Recentemente, passei por uma situação crítica de saúde devido a uma dor muscular que me impedia até de falar ao telefone. Por morar sozinha, foi muito difícil atravessar aquele deserto. Embora frequentando já há algum tempo uma igreja próximo da minha casa, não recebi solidariedade por parte da igreja. Comecei a pensar na possibilidade de me integrar a uma outra igreja um pouco mais amiga e solidária. Mas sei que o temor ao Senhor e o desejo de cumprir a Sua vontade deve vir em primeiro lugar. Por favor, fale-me alguma coisa sobre o meu procedimento. Desde já, muito obrigado. Querida irmã, prezada irmã Alzira, agradeço novamente a sua confiança por ter compartilhado conosco esse evento que acontece, que tem acontecido na sua vida. E como eu lhe respondi no e-mail, eu creio que Deus tem permitido você passar por essas situações aflitivas, pois Ele está moldando o seu caráter ao caráter de Jesus. Uma certeza que podemos ter nessas ocasiões é que Deus não permite que nada aconteça conosco além dos nossos limites e com as diversas circunstâncias que Ele nos permite passar. Ele nos dá o escape para que não caiamos. Deve-se lembrar você de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Certamente, Deus quer que você ame desinteressadamente os irmãos dessa igreja que você frequenta. Você pode ser usada por Deus para despertar o amor mútuo que deve existir entre os irmãos. Coloque-se, então, em oração diante do Senhor, pedindo para que Ele use a sua pessoa para o seu louvor e glória. Certamente, o Senhor quer te usar de um modo positivo e ativo. Não espere reações das pessoas. Seja você proativa. Coloque-se nas mãos do Senhor e ore, pedindo-lhe a sua direção. E falando em oração, eu quero convidá-la agora a orar a Deus, colocando essa situação e esse programa nas mãos do Senhor. Convido também a todos, a você que está me ouvindo agora, a buscarmos a Deus nessa palavra de oração. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão contigo. Oriente-nos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Te peço especificamente pela Alzira, que o Senhor abençoe a Tua filha, confortando-a e consolando-a, mas que o Senhor possa usá-la para que o Seu nome seja honrado e glorificado. Oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo iniciarmos os nossos estudos no capítulo 4 desta primeira carta escrita pelo apóstolo João. Nós vamos estudar da primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, os 6 primeiros versículos. Capítulo 4, versículos 1 a 6. Quando olhamos para esse texto, nós percebemos que ele nos fala sobre dois espíritos. Você sabe que temos vivido em dias em que o esporte tem tomado conta de uma grande proporção do noticiário da imprensa. O esporte é sempre um assunto que chama a nossa atenção. E a prática do esporte, as disputas esportivas, servem como ilustração do que muitas vezes acontece em nossa vida cristã. Alguns dias atrás tivemos uma importante corrida de automobilismo. Nós tivemos o término de um campeonato, uma corrida de carros, em que houveram muitos participantes. Nós tivemos acidentes, parece até que um mecânico sofreu um acidente mais grave. Nós tivemos pilotos que desistiram, carros que quebraram. No fim, nós tivemos pessoas que ficaram feridas, mas tivemos um apenas que ganhou a coroa, que ganhou a medalha, que ganhou a corrida. Um carro vencedor, um piloto vencedor. Muitos quebraram, muitos desistiram, mas só um ganhou essa corrida. Ou então, podemos relembrar de alguns acontecimentos esportivos daquele esporte que atrai mais os brasileiros, o futebol. Nós temos o Campeonato Brasileiro de Futebol. E assim, durante vários e vários meses, muitos jogos acontecem e os times vão se enfrentando uns aos outros. E no final, o que acontece é que apenas um leva o título. Apenas um é o campeão. Apenas um time é o vitorioso. Assim também, nós podemos verificar que temos várias outras situações esportivas. Me lembro agora de uma prova de esqui na neve, em que uma bicampeã esquiadora fazia sua corrida e iria ganhar, e ela se desestabilizou. Ela caiu naquela velocidade tão grande desse esporte e ela perdeu a corrida. E ela perdeu não só a corrida, ela perdeu a vida. É, ela morreu. Só uma conquistou a medalha. Só uma foi a vitoriosa. Na vida cristã, também temos essas provas, temos esses desafios para vencermos. Só que João nos apresenta testes que podem salvar as nossas vidas espirituais. Não são testes para que percamos a nossa comunhão com Deus, mas que consolidemos a nova posição que temos em Cristo. É interessante perceber que nessas corridas que eu mencionei, nesses campeonatos que eu me referi, um apenas leva a medalha de ouro, um apenas ganha. Na vida cristã, na verdade, os testes, as provas, são para que muitos, para que todos nós conquistemos a vitória. Não é apenas um que vai ganhar em detrimento dos outros. A vontade de Deus é que todos os seus filhos consigam realmente avançar, correr bem e cruzar a linha de chegada. Nós temos estudado o livro de João, essa primeira carta dele, e nós temos percebido a cada teste a falsidade com que muitos tratam a vida cristã. Na verdade, não são cristãos. É aquilo que João disse no capítulo 2. Se eles fossem de fato filhos de Deus, permaneceriam. Mas porque eles saíram do nosso meio, ficou evidente que eles não são filhos de Deus. Nós tivemos no capítulo 1, versículo 6, pessoas que afirmavam ter comunhão, mas era uma falsa comunhão. No capítulo 1, versículo 8, nós tivemos também o teste da falsa santidade. Um religioso profissional que está preocupado apenas consigo mesmo. No versículo 10, falsa justiça. O religioso profissional que não é honesto, não confessa a Deus, ele está mentindo. No versículo 4 do capítulo 2, falsa lealdade. Falsa lealdade para com Cristo. No capítulo 2, versículo 6, falso comportamento. Porque ama o mundo, se envolve com o mundo. No capítulo 2, versículo 9, falsa espiritualidade. O religioso profissional não é honesto com os seus irmãos cristãos. E aqui, no capítulo 4, nós vamos encontrar, muitas vezes, o falso amor, declarações, apenas verbalizações do amor, quando, na verdade, vimos nos programas passados que o amor é uma atitude prática. Por isso, então, podemos dizer que o título para o nosso estudo de hoje vai nos levar a fazer um contraste. E o título, então, para o estudo é O Contraste entre os Dois Espíritos. Com base na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos 1 a 6, esse é o título que eu sugiro para esse parágrafo que estudaremos, que estamos estudando nesse programa. O contraste entre os dois espíritos. Querido amigo, nós precisamos entender que estamos diante de dois espíritos que atuam claramente no mundo. Por isso, a primeira frase do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 1, é muito objetiva. Não deis créditos a qualquer espírito. Eu repito, não deis crédito a qualquer espírito. Ou, em outras palavras, não acreditem em qualquer espírito. Não creiam em qualquer espírito. E ainda, no capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte. Provai os espíritos, isto é, teste os espíritos, submeta esses espíritos a uma prova, a um teste, para ver, para que você possa contrastar um com o outro. Conforme o próprio apóstolo Paulo nos disse a respeito desses espíritos, ele diz que nós deveremos testar também. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 3, 1 Coríntios 14, 29 e 1 Tessalonicenses 5, 21 são palavras do apóstolo Paulo que nos mostram que existem espíritos do erro e existem espíritos da verdade. João coloca, então, diante de nós mais um importante teste. O teste agora é apresentado entre o espírito do erro e o espírito da verdade. O teste agora é para submetermos qualquer espírito a esse contraste. Em meio a tanta procura por manifestações espetaculares no seio da igreja, a ordem de João, e é interessante a gente perceber que os verbos estão no imperativo, e o imperativo registra uma ordem. Então, a ordem de João é de fundamental importância para a segurança do evangelho que proclamamos e seguimos. Por isso, o princípio que temos para apresentar, ou melhor, o princípio que o texto nos apresenta e nos desafia, em meio a essa procura por tantas manifestações espetaculares que queremos perceber, que queremos sentir, o princípio e o desafio para nós do texto é esse. É necessário que todo cristão identifique a procedência dos espíritos para o bem da própria vida no corpo de Cristo. Repito, esta é a frase, este é o resumo sintético de 1ª carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos 1 a 6. Esse é o desafio que o texto nos apresenta. É necessário que todo cristão identifique a procedência dos espíritos para o bem da própria vida no corpo de Cristo. Nesse texto, nós vamos encontrar 5 áreas de contrastes entre os espíritos que se manifestam no meio da igreja. 5 áreas em que nós podemos contrastar para ver a procedência desses espíritos que se manifestam no seio da igreja. Mas antes de verificarmos essas 5 áreas de contrastes, valeria a pena nós percebermos e constatarmos algo importante nesta primeira carta do apóstolo João. Existe uma simplicidade espiritual tão clara, tão manifesta nessa carta, que observa as coisas como realmente são. O branco é branco, o preto é preto, e essas cores não se misturam. Não há uma cor cinza nesta primeira carta escrita por João. Ou é luz, ou é trevas. Ou é vida, ou é morte. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Ou andamos na verdade, ou andamos na mentira. Temos que ser intransigentes com relação à doutrina. E por isso, então, João apela para nós, para que nós testemos os espíritos. Vamos, então, verificar nesses versículos 5 áreas de contrastes entre os espíritos que se manifestam no meio das nossas comunidades. A primeira área de contrastes refere às suas identificações. Vamos identificar esses espíritos. Por exemplo, o espírito do erro é denominado exatamente assim. Veja o capítulo 4, versículo 6. Ele é denominado claramente o espírito de erro, o espírito que vem do maligno, o espírito que nos conduz ao erro. Com relação a essa identificação ainda, esse é o espírito do anticristo, já predito pelo Senhor Jesus no sermão escatológico, tanto em Marcos 13, como em Mateus 24, como em Lucas 21. Esse é o espírito do anticristo, que vai nos levar ao erro. E o próprio apóstolo João, nessa carta, já tinha mencionado no capítulo 2, versículo 18, no versículo 22. E ele menciona também em 2 João, versículo 7, esse espírito do anticristo. Portanto, essa é a identificação do espírito do erro. Mas, em contraste, o espírito da verdade, ele é identificado claramente como espírito verdadeiro. Veja no versículo 6 também. Jesus identificou o espírito da verdade como o Espírito Santo. Em João 14, 17, em João 15, 26 e 16, 13, Ele chama esse Espírito como Espírito da Verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. O seu ministério, então, o ministério desse Espírito da Verdade é nos conduzir a toda a verdade. A primeira área de contraste, então, que eu e você devemos submeter os espíritos que se manifestam em meio à nossa comunidade é a identificação. Ele é Espírito da Verdade ou Espírito do Erro? A segunda área de contraste que devemos submeter esses espíritos refere-se aos seus feitos. O Espírito do Erro, qual é o feito dele principal? Ele não confessa a Jesus Cristo como Senhor, como Filho de Deus, como Deus encarnado. Veja no versículo 3. Esse é o feito do Espírito do Erro. Ele não confessa a Jesus. Na verdade, ele fala da parte do mundo. Ele expressa aquilo que o sistema do mundo expressa. Isso é, inverdades a respeito de Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 5. Ele fala para os que são do mundo e ele é ouvido por eles. Portanto, eu e você, cristãos, não podemos dar ouvido a esse espírito do erro. Ele age dessa maneira, sabe por quê? Porque, na verdade, eles são falsos profetas. Ele é o anticristo. Nessa área de contraste, que refere-se aos feitos dos espíritos, nós podemos perceber claramente o espírito do erro. Mas podemos perceber também o espírito da verdade. Esse espírito confessa Jesus Cristo como Senhor, como vindo em carne, como Filho de Deus, como Deus encarnado. Ele confessa, diferentemente dos demônios, ele confessa a deidade do Senhor Jesus Cristo. Ele confessa de um modo claro, de um modo expresso, de um modo concreto. E lembre-se que confessar não é apenas declarar. Confessar é nos submeter ao senhorio de quem nós confessamos. E a confissão, então, vem do Espírito Santo, que produz a prática da vontade de Deus em nossas vidas. A terceira área de contraste refere-se às características desses espíritos. O espírito do erro se caracteriza por não proceder de Deus. Na verdade, ele procede do mundo. Ele é o espírito do anticristo. Ele tem origem em Satanás. Enquanto isso, contrastando com essa origem tão escura, essa origem das trevas, temos o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é o Espírito de Deus. Ele procede de Deus. Lembre-se que quando Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu, ele e o Pai enviaram o Espírito Santo para nós. Ele habita, isto é, ele está nos filhos de Deus. Esse é o Espírito da Verdade. Então, quando nós fizemos esse teste nessa área das suas características, vamos perceber quem é o espírito do erro e quem é o espírito da verdade. A quarta área de contraste refere-se às suas procedências. O espírito do erro procede do maligno, pois o mundo inteiro jaz no maligno. Mas o espírito da verdade procede de Deus, pois em Deus não há treva nenhuma. E aí chegamos à quinta e à última área de contraste, refere-se às suas habitações. Aonde se localiza esse espírito do erro e aonde se localiza esse espírito da verdade? O espírito do erro se localiza no mundo, coletiva e individualmente. Enquanto a pessoa não tem o Senhor Jesus Cristo, ela é habitada pelo espírito do erro. Mas o Espírito da Verdade, graças a Deus, habita no cristão, coletiva e individualmente. Ele habita na igreja, ele habita em mim e em você, que também é cristão. Querido amigo, então, diante dessas verdades, podemos concluir o nosso estudo percebendo atitudes práticas que devemos tomar. Não acreditar em qualquer espírito. provar os espíritos em relação à sua procedência. Saber que muitos profetas falsos, cujo espírito é do anticristo, já estão e já têm saído pelo mundo afora. Devemos ser usados pelo Espírito Santo para confessar Jesus encarnado. Devemos ter certeza de que somos de Deus. Ter certeza de que conhecemos a Deus por ouvirmos a sua palavra. E em sétimo lugar, temos certeza da vitória contra os hereges, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, conforme o versículo 4. Que o Senhor te dê confiança, confirmação de que habita em você o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças a Deus.